11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Você já sabe, quando dá 8:11, tá na hora do quadro de esportes aqui do Conexão Senado. Sextou, pessoal. Sexta-feira é dia do Happy Hour da firma, é dia do sorteio de livros e é dia do 11 minutos, claro. E se tem 11 minutos, tem que ter Pedro Pince, o nosso comentarista da palavra balizada. Pedro Pince, bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Raquel. Bem-vinda. E como é que vocês estão? Tudo bem?
Tudo tranquilo, meu caro Pedro. E começou Olimpíadas de novo, agora as Paralimpíadas, né, meu caro Pedro Pince? Você acompanhou a abertura? O que é que achou?
Ah, bacana, né, Gisele? Muito bacana. É uma iniciativa muito interessante, né? Que é para além do esporte, isso tem um viés, uma colocação muito, muito importante para além de medalha, de competição. É uma iniciativa fora do comum, assim. A gente, por onde a gente olha, a gente tem elogios a fazer, né? É lamentável que não tenha uma cobertura de TV aberta. É lógico, verdade. Que a gente não vai acreditar que tenha horas e horas de transmissão como tem na Olimpíada típica. Mas podia ter uma cobertura um pouquinho mais específica em cima, e não só os resultados ali, a notícia no jornal, a nota no jornal, quer dizer, a abertura na TV aberta passou escondida lá de madrugada, quer dizer. É uma pena, mas enfim, mas é uma iniciativa maravilhosa, e quem tem interesse procura aí, passou na TV fechada, passou no canal olímpico do YouTube, do Comitê Olímpico Internacional, quer dizer, é muito bacana, vai ser aí uma chuva de medalhas aí pro Brasil, como já começou a acontecer.
É verdade.
A expectativa são 85 medalhas, né, Pedro?
É, tem gente falando até em mais.
Olha
chega
só.
Até em 90, é uma coisa fora do normal.
Sempre já vem muitas
aí os ouros,
né? Ah, sim, já. A gente já está na posição, acho que de quarto lugar, né, no ranking.
A gente vai falar sobre isso, né? Mas tem o Gabrielzinho da natação, uhum. Já ganharam hoje o Júlio César ganhou no atletismo, quer dizer. Enfim,
vamos, antes de falar das medalhas, trazer uma matéria aqui da Marina exatamente sobre as Paralimpíadas de Paris, que começaram nessa semana e seguem até o dia 8 de setembro.
O maior evento paraesportivo da atualidade também é um exemplo de integração social. Repórter Marina Dantas.
Os Jogos Paralímpicos são considerados um marco da inclusão e da luta contra o preconceito. Nesta edição, em Paris, a delegação do Brasil conta com 255 atletas, de 20 das 22 modalidades da competição. E com uma novidade, 117 são mulheres, quase metade do corpo paralímpico brasileiro. O incentivo ao exercício de igualdade para pessoas com deficiência foi uma das muitas vitórias da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 2015. A proposta que deu origem à lei contou com a relatoria da então deputada federal Mara Gabrilli, que hoje é senadora do PSD de São Paulo. A senadora faz um convite para que a torcida brasileira continue forte para os nossos atletas paralímpicos.
É no esporte onde nossos paraatletas escancaram para o Brasil e para o mundo todo que a deficiência só existe na falta de acessos, na falta de oportunidades e na falta de tolerância dentro da cabeça das pessoas. Eu deixo aqui o convite para que todos os brasileiros acompanhem as Paralimpíadas e se emocionem. Será um espetáculo de competência, de preparo e de muita superação.
Nas Paralimpíadas, o Brasil soma 373 pódios. Nesta edição, a meta é chegar à marca de 400 medalhas. As competições vão de 28 de agosto a 8 de setembro.
Pois é, e o Brasil, já cumprindo aí o favoritismo no primeiro dia, já ganhou medalha. O Brasil terminou o primeiro dia com 3 medalhas, uma delas de ouro.
Uhum.
O início promissor, e eu acho que a gente vai chegar pelo menos aí no top 5 do quadro de medalhas, né, Pedro?
É a ideia do Comitê Paralímpico, né? Já comeu o Gabriel, chamado de Gabrielzinho, que é o Gabriel Araújo, já ganhou a primeira medalha e deve ganhar mais umas 2 ou 3 aí, que tem muitas competições ainda para fazer. Ele fala que ainda vai ter baile, quer dizer, é um cara que é bastante autoconfiante e deve realmente ganhar mais medalhas. E hoje o Júlio César no atletismo,
né?
5 mil metros, bateu o recorde mundial. Quer dizer, então, a gente vai falar muito sobre conquistas aqui, provavelmente.
Olha, hoje no quadro de medalhas, a China está em primeiro no quadro de medalhas, 4 ouros uma prata, 5 no total, seguido pela Grã-Bretanha, com 6 medalhas, 2 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. A Itália, com 2 de ouro, 2 de prata e 5 de bronze. E o Brasil, com as suas 6 medalhas, está no quarto lugar, 2 de ouro, 1 de bronze e 3 de prata.
Começamos. Eu queria destacar só uma atleta do tênis de mesa.
Sim.
Que é a Bruna Alexandre. Por que que eu estou destacando ela? Porque ela é a primeira...
É aquela que participa das duas?
Isso,
ah, ela é muito legal.
É a primeira atleta, né, que participou tanto dos Jogos Olímpicos típicos quanto os Jogos Olímpicos Paralímpicos. Isso é muito grande.
Muito legal.
Uma atleta
mesmo.
Paralímpica, você disputar tanto os Jogos Olímpicos, né, que todo mundo assiste e tudo, quanto a competição específica.
Ela é maravilhosa.
Isso é maravilhoso, isso é sensacional. Vocês sabem aqui que eu tenho uma restrição muito grande com essa expressão de fazer história, mas essa moça, ela está fazendo história, porque
sem
participar
dúvida
das duas competições é digno de aplauso mesmo. Tomara que ela consiga trazer uma medalha no tênis de mesa. Torcendo muito por ela.
Um feito que todo mundo vai falar. É aquilo que você falou mesmo, é um feito histórico.
É,
não tem para onde correr da expressão.
Livros, não
vai
tem como, exatamente. Vai. É fantástico.
São os Jogos Paralímpicos e o Brasil está bem, começou bem e a gente vai continuar acompanhando com relação a isso para que esse quadro de medalhas, cada dia mais, o Brasil vá galgando uma posição pertinho mais da China e a gente terminar no top 5 e se a gente tiver o recorde de medalhas ainda, melhor ainda. Bom, a gente está com uma agenda cheia hoje porque a semana também trouxe para a gente grandes jogos. Nós estamos, senhoras e senhores, nas quartas de final da Copa do Brasil.
Uhum.
E essa Copa do Brasil, essa semana, foram jogos assim muito interessantes. E eu já gostaria de começar trazendo o jogo do Vasco de ontem.
Ah, obrigada.
O Vasco é em homenagem à nossa querida Raquel Teixeira, que não costuma participar com tanta frequência.
Pois
do Vasco. Aproveitar.
Aproveita a minha presença e a vitória do Vasco também.
Você gostou da vitória do Vasco?
Ah, é sempre sofrido o jogo do Vasco, né? Aquele finalzinho ali é o que importa.
Olha, só dando uma geral aqui, dos 4 jogos, sim, 2 mandantes se deram bem. Um deles foi o Vasco, né? Estava em São Januário e, de novo, de virada, de novo contra o Atlético Paranaense, igualzinho.
Não era replay.
Rapaz, um jogo assim, espelhado. Ô, meu caro Pedro Pincer, o Vasco cresce muito, né? Porque a torcida já está animada com o empate que aconteceu no Campeonato Brasileiro da Série A. Aí vem com o mesmo Atlético Paranaense em casa, começa perdendo e vira nos últimos momentos, aí a torcida vai pra galera.
Empate não, virou também.
Virou também.
O Paranaense, exatamente. É. Por isso que o jogo foi muito, muito parecido.
Uhum.
O Vasco, como a gente já falou aqui, eu acho que o Vasco já tá pensando em outras coisas no campeonato. Tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. O time com o Rafael Paiva, que ninguém dava muito...
É verdade.
O auxiliar... Tal,
não dava muita bola para ele, né?
Saiu o técnico português lá do Álvaro Pacheco, vamos ver o que acontece. Ele deu um jeito no time.
Uhum.
O Vasco não é mais aquele time que você olhava a tabela e falava, 3 pontos aqui. Não é mais. Né? O Vasco tem mostrado muita força, especialmente na Copa do Brasil, dentro de casa. Né, foram já classificações muito dramáticas, tanto contra o Água Santa, tanto contra o Fortaleza, e agora conseguiu esse grande resultado contra o Atlético Paranaense, 2 vitórias seguidas aí do Vasco em São Januário, uma pelo Brasileiro e uma pela Copa do Brasil, e segue o Vasco aí.
O que me dá muitas esperanças, né? Porque o Vasco até um dia desse era todo bom, tava todo mundo fazendo piada com o Vasco. E agora,
sim,
o Pedro Pinça dizendo que o Vasco almeja coisas maiores. Então,
eu posso
sonhar, gente.
A esperança.
Posso sonhar. A esperança para o meu esporte. Olha, o Vasco ganhou de 2-1 e no próximo dia 11 de setembro, na Liga Arena, fora de casa, com o Furacão ali lotado a Liga Arena, vai ser um jogo bom de assistir. Porque isso. Aí o Atlético Paranaense está mordido, devendo para a torcida. Tá? O jogo a ser assistido assim com muita emoção. Do outro jogo onde o mandante se deu bem, lá no Alfa do Jaconi, é o Juventude ganhou do Corinthians. O Corinthians que todo mundo bate no Corinthians, hein? Que faz, hein, Pedro Pinça?
Pois é, mas o Corinthians achou um gol no final, né, Gisele?
Tava 2-0. E foi importante.
O que colocaria o Corinthians em maus lençóis no jogo da volta.
Uhum.
Ocorre que saiu um gol no finalzinho, o que coloca o Corinthians ganhando de um gol de diferença, leva pros pênaltis.
É verdade.
É, mas fase do Corinthians é tétrica. É muito mal o Corinthians.
É muito ruim.
Muito ruim.
Quando o Corinthians achou aquele golzinho lá, me lembrei muito da Copa do Brasil de 2008, quando a gente estava lá contra o Corinthians e conseguimos aquele gol no final que acabou levando para a ilha, que acabou levando para os pênaltis e que acabamos ganhando a Copa do Brasil. Foi, Enilton. Agora, o jogo de São Paulo e Atlético Mineiro, São Paulo perdeu no Morumbis.
Batalha de cabeça.
É?
Mas o zagueiro argentino, batalha de cabeça, fez o gol do Galo. Mas eu tenho muitas restrições sobre a realização desse jogo. Podia ter sido adiado, podia ter sido realizado em outra data, dava um jeito.
É, exatamente, porque, por conta do que tinha acontecido.
Por conta,
né,
do que aconteceu com o lateral esquerdo, que foi uma muito triste, e aconteceu há menos de uma semana, naquele mesmo campo.
Uhum.
Então, acho que por uma questão
de respeito, né?
Do que
família,
fosse, esse jogo poderia ter sido realizado em outra data, mas de toda forma... todo mundo acha que o show tem que continuar, né? A humanização no futebol, às vezes, a gente manda as favas. Mas acabou o Galo, falando de campo e bola, o Galo acabou conquistando um grande resultado no Morumbi, ganhando fora de casa, e vai jogar em Belo Horizonte.
Em casa, na Arena MRV, na segunda partida. Eu achava que o nosso querido Bahia ia aprontar para cima do Flamengo na Fonte Nova, porque o Bahia tá com um time legal e...
Tava animado.
Animado,
né?
Até que fez um primeiro tempo, assim, eu acho que muito superior ao Flamengo, mas o Flamengo acabou ganhando de 1-0 e leva o resultado para o Maracanã, onde ele é sempre forte.
O Flamengo foi efetivo, né? O Flamengo teve uma ou duas chances de gol e acabou.
Aquela oportunidade.
É. Exato. E o Bahia foi meio que arame liso, né? Cercou, teve algumas chances e tal, mas não foi tão feliz nas conclusões.
Faltou finalizar.
Exato. E aí continua a sina de Rogério Ceni à frente de qualquer clube.
Que coisa,
que
não, né? Consegue, não consegue ganhar do Flamengo, cara. É uma coisa assim que...
É praga isso, hein, gente?
Definiu bem.
Pronto, né? É praga, não tem jeito.
São 12 ou 13 jogos. 13 jogos,
meu
Deus do céu.
Completou 13. E o Flamengo traz um resultado gigantesco para o Maracanã, porque o Flamengo está esfacelado. Toda hora machuca um, machuca dois.
Agora, me parece que para o Maracanã há a possibilidade de alguns voltarem, né? Alguns.
É, mas o Michael não volta tão cedo, tá? Ele saiu carregado.
Saiu carregado, exatamente.
Não, digo daqueles que estavam na DM. O caso do Gabigol, o caso
do Pedro.
É que tá com tanta gente fora, né?
Muita.
O Flamengo trouxe alguns jogadores importantes, né, agora nessa janela. Trouxe o Alcaraz, o argentino, tem muitos jogadores bons aí, trouxe o Alexandre, lateral esquerdo, né? O Flamengo continua muito forte, tem muita grana, tem muita influência, quer dizer, vem forte, mas que tem vários jogadores aí jogando a meia bomba, certamente tem.
É complicado. Né? Então teremos aí na próxima rodada da Copa do Brasil... Esses jogos da volta, que serão realmente muito interessantes. Atlético Paranaense e Vasco, com a vantagem do Vasco de ter feito o resultado em São Januário. O Atlético Mineiro, que já ganhou no Morumbis, vai para a Arena MRV decidir em casa, também com vantagem. O Bahia perdeu a oportunidade de ganhar do Flamengo e vai agora para o Maracanã com o Flamengo, com um resultado também muito bom. E o Juventude e Corinthians, apostaria aí que na Neoquímica Arena ainda há a possibilidade de virada, ou quando a fase é ruim, já era?
Não, a possibilidade existe, claro, mas se você me pergunta, a minha aposta é Juventude.
Juventude, né? Eu acredito que também...
Porque eu não sei também qual vai ser a situação do Corinthians no Brasileiro daqui a 10, 15 dias quando acontecer esse jogo da volta, né? Uhum. Então tá complicado pro Corinthians mesmo.
É, pode chegar numa situação assim bem ruim no Campeonato Brasileiro, que já psicologicamente abala para a Copa do
exato,
Brasil.
Exato, justamente.
Bom, eu quero aqui na rodada do Brasileirão fazer um destaque e levantar a bola aí pro meu querido Pedro Pinzer para um jogo que vai ser o jogo do final de semana. Sim. Envolvendo o Botafogo e o Fortaleza, as duas grandes fortalezas, digamos assim, da Série A.
Cheio
Botafogo
de graça.
E Fortaleza. Meu caro Pedro Pinça, eu sei que você está animadaço com o que o Botafogo vem jogando, o fim da bola realmente. Mas o Fortaleza também, a gente tem comentado aqui em alguns programas, que vem jogando também com muita vontade de ser o campeão da Série A. Esse jogo do sábado promete muita coisa. O que é que você está aguardando para isso?
A primeira coisa que eu queria lamentar é esse jogo ser no sábado às 9 da noite.
Pois é, era um jogo no domingo, 4 da tarde, né?
Podia ser domingo, 4 da tarde, para todo mundo assistir, enfim. Mas tabela, a gente não sabe quem é que faz isso aí.
Pois é, quem que faz esses horários? Gente, pelo amor de Deus.
Mas é lamentável, porque era para todo mundo parar para assistir esse jogo. Inclusive para público é mais complicado, nada é a favor desse jogo ser sábado às 9 da noite. Mas falando de campo e bola, tem tudo para ser um jogaço com J maiúsculo, porque
vale a liderança, né?
Vem jogando muito bem, vale a liderança, sim. O Fortaleza tem um ponto a mais e um jogo a menos. Uhum. Né, que é o jogo contra o Internacional em Porto Alegre. E eu acho que o Botafogo é favorito por estar jogando nos seus domínios. Uhum. Eu acho que o Botafogo tecnicamente ainda é melhor do que o Fortaleza, tem muito jogador bom. Eu jamais achei que eu fosse dizer isso, jamais imaginei que eu fosse falar isso. Mas o Botafogo tem muito jogador bom, tecnicamente ele está numa fase muito espetacular. O técnico está com o time na mão, quer dizer, com muitas opções.
Vento favorável.
E eu acho que o Botafogo vai partir para dentro do Fortaleza. Assim, respeitando o adversário, claro, porque a gente sabe do potencial que eles vêm demonstrando aí. São muitas vitórias seguidas aí, inclusive em duas competições, tanto no brasileiro quanto na sul-americana, que eles vêm muito bem.
O Fortaleza tá afiado demais.
Muito, muito. Jogadores excelentes, o Moisés, o Caio Alexandre, que era do Botafogo, o Lucero, que é o centroavante argentino, que faz muito gol, o Jô Ricardo, muito bem no gol também, quer dizer, um time realmente está muito azeitadinho. Né?
Mas Pedro Pinzer,
fantástico treinador que é o Voivoda, sabe?
Eu quero números. Aqui é o 11-bet. Eu quero placar. Eu quero placar para Botafogo e Fortaleza no sábado. Diga aí, sem enrolação. 2-1 pro Botafogo?
Ele quer anotar para jogar na sua cara depois, Pedro. Você sabe, né? Isso que quer dizer esse 11-bet.
2-1 pro Botafogo. Olha, eu vou ficar, só para não pra causar cisane aqui no programa, eu vou ficar com 1-0 para o Fortaleza, com um gol do Caio Alexandre para a lei do ex passar a valer.
No final de semana vá para o espaço, mas tudo bem. Mas você quer que eu entre no ar aqui segunda-feira como, né?
Não, animadaço. Foi contra o Fortaleza, meu filho.
Tá
Raquel,
tá
você quer...
Olha, eu acho que fica no empate, desculpa, Pedro, mas eu acho que fica aí no 1-1, que tal?
1-1, tá bom.
Anota aí pra você jogar na nossa cara isso.
Você preferiu
depois.
Aqui. É. Segunda-feira veremos então, gente, o que é que deu nesse jogo da semana. Porque eu só vou destacar isso, porque esse, pra mim, é o jogo realmente.
Mas é o jogo da semana.
É o jogo da semana. Meu caro Pedro Pinça, seus destaques.
Então, meu destaque era para a Olimpíada, que a gente já comentou aí, né? E tem o nosso colega, o Hadashi, né, que pediu pra gente falar um pouco da Série C, né, não foi
sim,
isso?
Sim, sim.
Então
sim.
A gente tem dois quadrangulares e dois times de cada quadrangular vão pra Série B. O primeiro quadrangular é Remo, Botafogo da Paraíba, Ipiranga, de Erechim, do Rio Grande do Sul, e Ferroviária de Araraquara. O outro é Volta Redonda, São Bernardo de São Paulo, Londrina e Atlético de São João del Rei, terra do nosso querido Rodrigo Rezende.
Rodrigo Rezende, exatamente.
Desses 8, saem 4 para a Série B do ano que vem. Certo? É isso.
Pensei que você ia falar no Náutico, você nem falou.
Não, também nem falo. Tá, o Náutico não tá não. É, o...
Fala do Santa Cruz, eu tô tirando
também uma...
Então tá bom.
Ódio como... no coração. Oh, desse
hoje, hoje é só Série C, não vou nem falar de Série D.
Não vai dar tempo.
Tá certo, vai dar.
Tá bom?
Bom,
um forte abraço a vocês, muito obrigado.
Abraço pela grande.
Atenção, pelo carinho, e Raquel, sempre um prazer falar com você. Um abraço para você também e sempre aquela saudação especial a quem nos acompanha, tá bom? Um
abraço.
Bom final de semana para todo mundo. Até segunda.
Obrigada, tchau, tchau. Pedro. Até.
Tchau.